Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Bem amados, é imprescindível nós avaliarmos, autoavaliarmos e fazermos com maturidade uma autocrítica sobre nossa vida, sobre o nosso papel com relação a nossas famílias. A família e Deus. Como ter um relacionamento mais saudável? O que a gente está buscando? Ontem nós combatemos e mostramos 10 sinais de relacionamentos tóxicos. Você pode acompanhar essa live que está salva aqui no nosso Instagram, como reconhecer 10 relacionamentos tóxicos. E a gente quer continuar insistindo em a gente buscar um relacionamento saudável na família. Os relacionamentos familiares são os mais desafiadores, pois no lar as características de cada um são reveladas de uma forma transparente. Para manter uma relação saudável, é preciso buscar o equilíbrio entre família e Deus. Não é sem propósito que Deus organizou sua criação em família, desde a formação do mundo, com a finalidade de gerar segurança, proteção e demonstrar o amor a todas as pessoas. Sabemos que relacionamentos saudáveis são essenciais quando tratamos da família, pois é nesse ambiente em que nós podemos aprender a amar como Jesus nos amou. Contudo, nem sempre é fácil desenvolver hábitos de convivência que levam à harmonia familiar. É por isso que no Gotas de hoje você vai conhecer algumas dicas para tornar seus relacionamentos mais saudáveis e equilibrar a união entre família e Deus de maneira prática no seu dia a dia. Primeiro, desenvolva o respeito com as pessoas de sua casa, no trabalho, na igreja, na academia, na fila do supermercado. Demonstrar respeito é natural, pois indica educação e a postura correta. Entretanto, no convívio familiar, quando nós estamos cansados da sobrecarga de trabalho, por horas de ônibus ou por tarefas domésticas extenuantes, a oportunidade se abre para agirmos com desrespeito. Eu sei que a vida de todos nós, principalmente dos homens, são estressantes. Nós temos, né, uma bruta responsabilidade nos ombros para dar conta, e também as nossas esposas. Mas nós não podemos descontar isso na nossa família. Quando a gente chegar em casa, nós temos que deixar o que não deu certo fora de casa, fora de casa. Dentro da casa, precisamos ser amorosos, precisamos praticar de fato o amor e pedir que o amor de Deus de fato esteja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, para que a nossa casa tenha a essência de Deus, tenha o perfume de Deus, tenha a presença de Deus. Deus é amor. Essa é a afirmação bíblica: Deus é amor. E nós temos a sua essência, portanto, temos que vivenciar essa comunhão com ele e com a nossa família. Por isso é essencial o respeito mútuo dentro do lar e ensinar aos filhos, com atitudes e palavras, a importância desse hábito. O respeito reconhece o outro como indivíduo que tem um valor e que comunica o quanto estamos decididos a enfrentar os conflitos com ajuda, seguindo os valores de Deus através da sua palavra. Quando nós lemos o Salmo da Família, nós vemos ali uma família irmanada e conectada para praticar tudo isso. Esse foi o primeiro salmo que eu ensinei os meus filhos, o Salmo 128, e depois o salmo anterior, o Salmo 27. Eles aprenderam ainda dando os primeiros passos. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E aí diz: tua mulher será como uma videira frutífera no interior da sua casa, os seus filhos como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Olha o cenário, gente, olha o cenário de família que a gente não pode perder. A pós-modernidade quer tirar esse cenário, quer desconstruir a família, desintegrar a família, gerar desarmonia na família. Mas olha os personagens da família ali: um homem batalhador, lutador, um homem bem-aventurado, um homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele é trabalhador, do trabalho das suas mãos, por mais simples que seja o seu trabalho, ele é um batalhador, um trabalhador que quer levar sustento para sua casa. A esposa, ela ajuda, é uma gestora do lar, ela no interior da casa está ali cuidando de todas as coisas, é uma co-administradora do lar. E ela, e a figura que aparece no Salmo 128 é de uma mulher como uma videira frutífera. Ela é frutífera porque ela é feliz, ela é frutífera porque ela é fertilizada pelo amor de Deus, o amor do marido, o amor dos filhos. Então nós precisamos fertilizar com amor, com carinho, com cuidado, para termos uma esposa ali feliz, lutando, nos ajudando na gestão, na administração dos lares. E aí nós temos os filhos ali ao redor da mesa. Gente, esse é um cenário muito lindo. A gente não pode perder essa prática. Eu sei que a vida de todos nós hoje é muito corrida. O esposo trabalha, a esposa trabalha, os filhos estudam, mas nós temos que, ou à noite ou de manhã, termos pelo menos uma refeição por dia juntos. Pelo menos uma, seja o jantar ou à noite, mas pelo menos uma refeição por dia juntos. E se não puder mesmo durante a semana, mas no domingo não abrir mão dessa refeição. E o pai, que é o líder, ele deve estar à cabeceira, a esposa à direita, o filho mais velho à esquerda, o filho caçula à direita da mãe. É assim que é a composição da nossa mesa lá em casa. E na hora da mesa deve ser proibido o celular. É o momento da gratitude, da gratidão, da oração. Agradecer a Deus pela oração, pela provisão e pela comunhão que nós temos em família. Não podemos perder isso, é a nossa essência. Então, às vezes, existe algo primordial para crescer no relacionamento de forma saudável. É que, às vezes, tem curto-circuitos, tem desencontros, então nós temos que perdoar. Por favor, é preciso praticar o perdão dentro de casa. Precisamos perdoar. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, 25, temos a seguinte afirmação: sempre que estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando família e Deus andam juntos, o perdão é sempre visível. Por isso, decida exercitá-lo pelo Espírito Santo. Procure ensinar essa prática no lar. Não guarde amarguras, ressentimentos, porque você vai se adoecer. A ferida nunca vai sarar. Ressentir é reabrir feridas. Aí fica esse círculo vicioso e o tempo todo você está sangrando, sangrando, sangrando. Como pode ter ânimo uma pessoa que sangra o tempo inteiro? Para fechar a ferida, tem que perdoar verdadeiramente. Por favor, se reconciliem, se perdoem. E faça um compromisso de melhorar todo dia. A generosidade é uma virtude que não espera nada em troca. Quando uma pessoa doa algo, não deve esperar nada em troca. Isso tem a ver com o que o apóstolo João escreveu em 1 João 3, 16-18. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos também dar nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, então compartilhe, permaneça nele no amor. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas de ações e de verdade. Então decida cooperar com a felicidade da sua família. Ei, decida cooperar com a felicidade da sua família. A felicidade da sua família não tem preço, fruto de um esforço conjunto para fazer com que a família e Deus se relacionem diariamente. Uma das coisas que a gente aprecia muito lá em casa é o culto doméstico. Faça o culto doméstico na sua casa, tome essa iniciativa, ensine os seus filhos a orar e a ler a palavra. Que o Senhor abençoe a sua casa e o seu lar e saiba que juntos somos mais. Juntos somos mais. 1 + 1 é mais do que 2.